Boa noite, gente. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Antes de eu começar a reflexão dessa noite, eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, foi anunciado o curso Perspectivas e amanhã nós temos uma aula inaugural. Essa aula inaugural é aberta a todas as pessoas. Se você não conhece, se você não sabe o que é, e se você pode estar aqui amanhã às 7h30 lá na tenda maior, venha, ouça e perceba talvez um caminho para você estudar esse curso, fazer esse curso durante 12 segundas-feiras. Amanhã é livre, amanhã é aberto e a gente queria muito que você participasse. Se você já decidiu fazer o curso e ainda não se inscreveu, é só você ir ali na tenda e a turminha está lá. O segundo anúncio, se eu posso dizer assim, é quase que uma repetição daquilo que o Clóvis fez hoje de manhã, falando da escola bíblica. Nós reiniciamos a escola bíblica hoje pela manhã e nós queríamos muito, muito que a nossa igreja pudesse se envolver mais no estudo da palavra. Felizmente, graças ao Senhor, tem muitas pessoas estudando, querendo aprender mais das Escrituras, e eu queria te estimular, você que não é aluno da escola bíblica, que você venha participar ou participe de forma online. Se você é cristão, se você quer ser um cristão de verdade, você precisa conhecer as Escrituras. E para conhecer as Escrituras, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa estudar e, sobretudo, viver a palavra do Senhor. Então, são esses dois recados que eu queria dizer para vocês antes de começar necessariamente essa meditação e essa pregação dessa noite. E aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite tem a ver com sofrimento. E eu queria saber quantos estão aqui que são, como eu, profissional de saúde, que lida com pessoas em sofrimento, seja você médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, fono e etc. Se você é um profissional de saúde, eu queria que você ficasse de pé agora. Todos vocês. Isso. Muito bem. É um time enorme, não é? Fica em pé um pouquinho. Na quarta-feira, na tenda menor, nós vamos ouvir sobre escuta. Você e eu precisamos estar atentos àqueles que nos procuram com as suas dores. Doutor Leandro, que é um psiquiatra, vai estar falando conosco nessa quarta-feira, 7h30. Dá um pulinho aqui, pode sentar. Esses que levantaram, como eu, nós estamos quase que diariamente lidando com pessoas em sofrimento. Pessoas com dores físicas, pessoas com dores emocionais, pessoas com dores sociais e também espirituais. Diariamente nós estamos ouvindo lamento. Diariamente nós estamos ouvindo pessoas chorando, pessoas em sofrimento. Nós, pastores, também recebemos essas pessoas. Os capelães também fazem isso. Eu acho que essa meditação de hoje, ela foi motivada por um pastor que está sofrendo. Um amigo nosso, um pastor querido, e que há mais ou menos um mês tem sofrido de fortes dores na coluna. Ele foi no barco missionário conosco, depois foi para uma viagem missionária no Chile e depois começou com essas dores. Eu só soube disso 2 semanas depois, quando eu pude então estar com ele e tentar ajudá-lo como irmão, como colega e como médico ortopedista. O Eberson sofreu muito e ainda está sofrendo, mas a gente estava muito preocupado porque ele não conseguia sair da cama, ele não conseguia sentar. E foi um tempo muito difícil para ele, para Rose, sua esposa, para Raíssa, sua filha, para toda a família, para nós que o amamos e que caminhamos com ele também. Oramos, pastor Joel e a equipe de intercessão, e Deus está agindo. Ele não podia sentar, mas agora ele já está podendo sentar. Ele não tinha um diagnóstico, agora ele tem um diagnóstico, já começou o tratamento. E eu conheço essa dor, conheço pelo que eu faço há 33 anos como médico ligado à ortopedia, mas conheço também porque eu já vivi essa dor. Não a dor dele, mas essa dor relacionada à coluna. E eu acho que o meu envolvimento com ele e com a família, eu não atuei como médico, eu fui muito mais um amigo, um parceiro, um colega, e dei algumas opiniões, mas tem toda uma equipe, ele ainda está internado. Mas eu acho que viver isso com ele me fez pensar nessa coisa que a gente chama de sofrimento humano. E eu pensei que falar de sofrimento humano, pensando numa noite onde a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus, tem tudo a ver. Por isso, eu decidi falar da cruz de Cristo e o sofrimento humano. Utilizei a Bíblia, estudei a Bíblia, e esse livro do John Stott, que é muito útil para quem quer conhecer mais profundamente sobre a cruz de Cristo, baseado 100% nas Escrituras. E quando eu penso na ceia, e nós fomos ministrados nessa noite, a gente pensa num Cristo que sofreu por nós, num Cristo que morreu por nós. Na cruz ele nos salvou, nós estávamos longe, nós estávamos perdidos, nós fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos do pecado e seremos salvos definitivamente do pecado. E seremos salvos eternamente, viveremos eternamente com Jesus. Fomos libertos do poder da morte eterna. Mas mesmo sendo salvos pelo poder da cruz, enquanto nós estamos nessa vida, eu e você, enquanto estamos nesse corpo, nós precisamos aprender, se é que se aprende a viver com sofrimento. E eu queria te fazer essa pergunta inicialmente, você que está aqui, você que está na internet, como você lida com o sofrimento? Seja de ordem física, emocional, social ou espiritual. Eu estava terminando, talvez no último ou no penúltimo ano de medicina, no Hospital Gafreguinle, que infelizmente eu vi esses dias, está fechando, ou já fechou, e os estudantes da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, estão migrando, salvo engano, para o Hospital de Servidores. E eu estava lá e eu soube de uma irmã que estava morrendo, internada, isso há 34 anos atrás. E eu soube dessa irmã, passei lá e vi que ela estava sem resposta, já num estado terminal. E eu, um dia, indo embora, percebi uma voz, o Espírito Santo me incomodando para ir lá e dar uma palavra para essa irmã. E claro que a minha mente, às vezes cética e crítica, eu pensei, mas ela não está ouvindo, ela não está entendendo, mas o Espírito Santo me incomodou para que eu fosse até lá. E eu, com resistência, não poucas vezes isso acontece, infelizmente, contigo, comigo, talvez contigo também, nem sempre a gente ouve, entende a voz de Deus e obedece. Mas eu obedeci, ainda que com dificuldade. E eu fui até aquele leito, e eu fui no ouvido dela, E eu disse: aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não chegou à mente humana, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu disse: considero, pois, que os sofrimentos desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada para nós. E eu pensei que eu estava falando com uma mulher que já tinha morrido, embora estivesse ali. Ela não reagiu, ela não abriu os olhos, ela não sorriu, mas uma lágrima desceu. E aquilo mexeu muito comigo e, de certa forma, me alegrou, porque ela ouviu, ela entendeu e ela recebeu. E dia seguinte, ela partiu para as regiões celestes, porque ela foi salva pelo poder da cruz de Jesus. E é esse texto que eu queria que você lesse e que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberta para que você lembrasse disso. Eu acho que a gente projetou ali isso. Romanos 8, 18. Paulo diz: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vamos ler juntos, por favor? Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Eu queria que essa noite a gente conversasse um pouco sobre sofrimento, olhando um pouco para a cruz de Cristo. De onde vem a dor? De onde vem o sofrimento? É uma conversa porque caberia uma disciplina da escola bíblica nossa só com esse tema, o sofrimento humano, na perspectiva cristã. É uma conversa porque é um assunto muito complexo, às vezes polêmico, mas para nós que conhecemos as Escrituras, algumas coisas são claras. Nem tudo é claro sobre o sofrimento humano para nós, mas algumas coisas são muito claras. E para nós que conhecemos as Escrituras, quando lemos Gênesis 1 e 2, nós vemos uma harmonia na criação, nós vemos um mundo sem dor, um mundo com amor, com relação, com afeto, com conversa, com ordem. E em Gênesis 3, nós vamos ver uma separação, uma queda. Biblicamente, é ali que há uma ruptura. Biblicamente é quando nós nos percebemos enquanto ser humano afastado do Criador, porque o homem escolheu desobedecer. E a desobediência e o pecado nos separou de Deus. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, e nós vamos lendo nas Escrituras até o fim, que nós começamos a ser apresentados ao sofrimento, à dor, à desordem, à desunião, à disputa, ao ódio e à morte. Sim, Satanás e seus demônios lutam sempre para que o ser humano sofra. Nós conhecemos a história de Jó, e na história do livro de Jó, e na história de Jó, nós vemos uma disputa, uma guerra espiritual, onde Satanás desafia Deus, falando sobre Jó, um homem que era íntegro e que amava a Deus, não era perfeito, que era íntegro e amava a Deus. E Satanás então desafia Deus para colocar Jó à prova. Vamos tirar o que ele tem. É como se ele dissesse para Deus: o amor dele a ti é interesseiro. Ele não te ama livremente. Vamos tirar E vamos ver como ele vai reagir. E nós conhecemos a história. Ele sofreu muito, mesmo sendo um homem íntegro e que amava a Deus. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas ele sofreu, e sofreu bastante. Encontramos em Paulo um espinho na carne que tem a expressão mensageiro de Satanás, dando para nós essa ideia da origem do sofrimento e da dor. E João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Existem muitos questionamentos sobre o nosso Deus. Onde Deus está no sofrimento? Nós podemos perceber com muita frequência que o sofrimento vem como consequência do pecado original, mas também do pecado atual. O que nós vivemos no Rio de Janeiro é fruto do pecado, de pessoas que não amam a Deus, de homens e mulheres que roubam, que matam, que usam drogas, prostituição. Nós vivemos num lugar onde tem a corrupção, onde não tem a honestidade, onde não tem os valores de Deus, e nós sofremos por conta disso, por conta do pecado que pessoas cometem. Não poucas vezes, em nossas estradas, famílias são dilaceradas, mortas, porque alguém bebeu e de forma irresponsável dirigiu e destruiu crianças, adultos e famílias. A violência doméstica, a desigualdade social, tudo isso vem de um mundo sem Deus, de um mundo afastado de Deus. Os órfãos de guerra são frutos de homens poderosos, soberbos, que têm sede de poder e que promovem a guerra, e que nasce, como diz Tiago, no coração do homem. E nós temos crianças que sofrem a vida inteira porque perderam seus pais para a guerra. Nós podemos ver com clareza que muitos sofrimentos advêm de erros, de pecados, que você comete e que eu cometo. Não poucas vezes nós vamos colher aquilo que nós semeamos, e você vai sofrer as consequências daquilo que você semeou. E isso nós podemos chamar de justiça retributiva. Cada pessoa recebe aquilo que merece. Mas nem sempre é assim. Sim, é assim às vezes. Em alguns lugares, muitas vezes. Mas nem sempre é assim. A justiça retributiva, ela não explica todo o sofrimento humano. Jó é um exemplo disso, sim ou não? Jó é um exemplo disso. E os seus amigos, os três, e depois um quarto mais garoto, mais novo, eles insistiram com Jó de que ele só estava vivendo aquilo porque ele tinha errado, porque ele tinha cometido algum delito. E isso de fato não aconteceu, embora Jó não fosse perfeito. E daí é importante você lembrar, você que está aqui e você que me ouve, que nem sempre o teu sofrimento é fruto de pecado. Pode ser que líderes religiosos em todo mundo diga para você que se você está sofrendo é porque você está em pecado, mas isso não é verdade, porque com Jó não foi assim, e nem tampouco com o cego de nascença, quando Jesus passa e os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? E Jesus disse, nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a graça de Deus. Existem as catástrofes naturais também, terremotos, inundações, e que de alguma forma pode ter um dedo humano. Mas nem sempre a gente sabe dizer de onde vem. Qual é então a relação do sofrimento de Cristo e o nosso sofrimento, o teu sofrimento, o meu sofrimento? Como a cruz fala em nossa dor? Essa é a pergunta que eu quero tentar rapidamente responder, ou tentar responder, pelo menos refletir um pouco e conversar um pouco com vocês. Antes de falar as duas coisas principais nessa noite, eu quero citar algumas. Primeiro, o nosso sofrimento não tem caráter expiatório, substitutivo. A cruz de Cristo, a sua morte, possibilitou você e a mim sermos salvos e libertos do pecado e pudéssemos e podemos receber a vida eterna. A morte de Cristo foi expiatória, foi substitutiva. Eu deveria estar lá, você deveria estar lá, mas ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. O sofrimento de Cristo teve a ver com o teu pecado e o meu pecado. Por isso alguns perguntam, quem matou Jesus? Quem crucificou Jesus? E de fato, e John Stott explica bem isso, de fato não foi Pilatos, de fato não foram os judeus, de fato não foram os romanos. Quem matou Jesus, a morte de Jesus, foi porque você é pecador e eu sou pecador. E o nosso pecado matou Jesus. Então a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz, é substitutivo. É para nos livrar da ira de Deus, para hoje e para amanhã. Mas o teu sofrimento não tem esse objetivo. Lembra disso. Não pense que o fato de você sofrer muito, isso vai te levar a Deus. Não necessariamente. Não pense que o teu sofrimento vai te salvar. Não vai. Porque o nosso sofrimento, ele não é redentor. Segunda coisa que eu queria deixar para vocês, antes de falar das duas coisas principais, é que a cruz de Cristo nos ensina o caminho da perseverança. Ele suportou a cruz com paciência. Ele foi perseverante, obediente até o fim. Então lembra disso, o sofrimento que você tem, você não precisa se entregar inicialmente, não. Lute, batalhe, busque a Deus, bata na porta, resista, vá em frente o sofrimento. Não entregue os pontos, como a gente diz, num primeiro momento, não, não, em frente, tenha perseverança. Nós aprendemos isso com o Senhor. Ele foi fiel a Deus, ele foi obediente e ele foi até o fim. Seja fiel a Deus, ainda que a dor esteja muito forte, ainda que você esteja sofrendo. Renove a tua confiança no Senhor. Essa é uma história linda no final do livro de Jó. Porque apesar dele ter sofrido tanto, são sofrimentos horríveis. E tem um determinado momento que ele pergunta, que ele questiona a Deus. E Deus então responde, coloca ele no seu devido lugar. E lá no final ele vai dizer, depois de tanto sofrer, e de tanto ouvir, e de tanto dialogar, e de ouvir Deus, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque quando nós sofremos, e é uma terceira coisa que eu quero falar antes de entrar nas duas principais, porque o nosso sofrimento tem a potencialidade de nos fazer crescer. amadurecer. E mesmo de viver a santificação, o caminho da obediência nos leva à semelhança com Cristo. Ouça o que Tiago disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. O teu sofrimento, irmão, o teu sofrimento, irmã, pode produzir amadurecimento. Não é automático, não é. A maioria das pessoas, especialmente aqueles que não conhecem Jesus, o sofrimento afunda, e as pessoas mergulham, muitos em processos depressivos, em situações caóticas no aspecto emocional. Mas você, que foi salvo pela cruz, você pode amadurecer, você pode crescer e você pode se tornar mais perto de Deus. Agora sim, são as duas grandes lições da cruz, e esse é o cerne dessa reflexão dessa noite. Preste atenção, por favor. Primeiro, a cruz transforma o significado da dor e do sofrimento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele conhece a nossa dor. Deus Pai decidiu enviar o Filho. Ele desceu para viver entre nós. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, nós poderíamos ler o texto todo, eu vou ler apenas alguns versículos. Ele fala dessa entrega, ele fala desse Deus que encarnou, desse Deus que desceu, desse Deus que virou gente, habitou entre nós e sofreu. Sofreu em nosso lugar, conheceu a nossa dor. Diz lá em Isaías 53: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Versículo 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Pelas suas feridas fomos curados. Ele foi esmagado, ele sofreu. Nós estamos diante de um Deus, nós estamos diante de um Senhor, nós estamos diante de uma majestade que nunca esteve só lá em cima, de um Deus que se fez gente, de um Deus que sofreu as nossas dores, de um Deus que foi rejeitado, de um Deus que foi cuspido, de um Deus que foi pisado, de um Deus que foi ridicularizado. E eu lembro, lá no Senegal, atendendo aquele povo, nós passávamos, isso ainda acontece lá no centro médico, o filme Jesus. Eu não sei se você já viu o filme Jesus. Eu não sei se você já teve tempo para poder pensar, para poder vislumbrar e imaginar esse filme que é passado em muitas nações, não só países, em muitas nações. Esse filme, baseado no Evangelho de Lucas, tem abençoado muitas pessoas. E eu lembro que num atendimento médico, na Fábrica de Esperança, no Centro Médico, entra uma mulher em lágrimas, muçulmana. E quando ela entra, eu achei que ela estava com muita dor. E eu perguntei, o que está acontecendo? Por que você está com tanta dor? E ela não falava francês, e tinha uma irmã que nessa época eu ainda não falava, não conseguia consultar em Wolof, depois consegui, mas não nessa época. E eu pedi então, Aissatu, o que ela está falando? E a mulher apontava lá para fora. E eu então abri a porta, e eu vi que ela estava, antes de entrar, imediatamente antes de entrar, ela estava vendo a crucificação. E ela disse, em lágrimas, ele sofreu muito, e eu não entendo por quê. E Aissatu, com muita destreza, Aissatu disse para ela, por que ele sofreu tanto? Sim, ele sofreu mesmo. Esse é um dado histórico. Isso não é algo inventado. Jesus não foi um vulto, não foi uma energia. Foi um ser humano, o Deus que encarnou e que veio. E quando ele conversava com os discípulos, quando falava do Pai, o próprio Filipe, um dos discípulos, disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus disse, Filipe, eu já estou há tanto tempo contigo e você ainda não percebeu? Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus é a encarnação e ele sofreu por você e por mim. Então lembra disso, quando você estiver sofrendo, nos teus sofrimentos, existe um Deus que conhece a tua dor. E ele não conhece apenas porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece porque ele sentiu também a dor da vergonha que às vezes te alcança. A dor física que às vezes te alcança. A dor do luto que às vezes te alcança. Ele conhece a tua dor. Mas a mensagem central não é essa. A mensagem central é, ele disse para mim e para você, eu estou convosco todos os dias. Ele havia sido morto e 3 dias depois ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui e falou algumas outras coisas. E dentre elas, Jesus olha para os seus discípulos, como se estivesse olhando para nós hoje, e para você que está aí. E ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinem essas pessoas a me obedecer. E aí ele manda essa sentença, e eis que estou convosco, todos os dias. Gente, é muito ruim sofrer. Nós temos níveis diferentes de sofrimento. Mas eu queria que você levasse isso para casa. E levasse isso para o teu leito. Você que está aí, no leito. Eu queria que você levasse isso para toda a sua vida. Ele está com você. Ele está com você. Ele ouve você. Ele vê você. E você precisa viver isso. Porque o Deus encarnado, A cruz que nós celebramos, a ressurreição que nós celebramos também. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus também vai nos ressuscitar. Ele está contigo. Ele está comigo. E eu lembro de uma menina de 17 anos lá no Senegal. Eu acho que eu falei da última vez que eu estou meio saudosista, né? Com o Senegal. Eu estou precisando ir lá, gente. Eu estou tendo quase que uma síndrome de abstinência do Senegal. E lá no Senegal eu atendi uma menina de 17 anos. Eu chamo ela de Esther, não é o nome dela. A Esther chegou na fábrica de Esperança com um dos pés tortos. E ela relatou para a gente algumas vezes como ela sofreu. Sofreu injúria. As crianças mexiam com ela. Na África, em alguns lugares, muitas vezes, quem tem uma deficiência física é quase que visto como um maldito de Deus. E ela contou com lágrimas isso. Mas quando ela foi e ela entrou na fábrica de Esperança, ela disse, depois de num testemunho, que quando ela viu aquela expressão fábrica de esperança, o coração dela se encheu de esperança. E ela já tinha pedido muitas vezes a Deus um milagre, para que Deus pudesse fazer com que ela tivesse o pé dela, era um só, um pé que pudesse ser corrigido. E quando eu a atendi pela primeira vez, eu disse para essa menina, Esther, Deus ouviu as tuas orações. E a graça de Deus, se manifestou na vida dessa menina. E 4 meses depois, o pé dessa menina estava corrigido para a glória de Deus. Essa menina, com 18 anos, pela primeira vez, ela calçou um par de tênis. Ela sofria muito, e o sofrimento dela, 90%, porque claro que o pé não fica 100% normal, mas 90% do sofrimento dessa menina acabou por causa da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou na vida dessa menina. Eu ouvi uma frase, tem 2 semanas, nós fizemos um jantar com os profissionais de saúde. Convidamos os nossos amigos, o Conexão à Mesa. E o doutor Vinícius, que é um oncologista, membro aqui da nossa igreja, muito querido, muito competente, ele teve uma fala nesse jantar. E ele citou uma frase que me pegou. Claro que tem todo um contexto, mas eu só vou falar a frase. Ele disse, a fé em Jesus muda a nossa perspectiva, mas não necessariamente ela muda as circunstâncias. A fé em Jesus, ela muda a nossa maneira de enxergar, mas não necessariamente ela vai mudar as circunstâncias. O que eu citei da Esther, houve uma mudança, mas nem sempre a mudança vem. E essa frase, ela é muito importante para você entender uma coisa. E eu falo isso com muito cuidado, queridos, muito cuidado. Eu não quero ser mal interpretado. Mas a graça de Deus, ela não é só o milagre. Porque quando a gente está sofrendo, o que a gente quer é encerrar o sofrimento. Você e eu, sim ou não? A gente quer parar de ter dor, dor na alma. A gente quer resolver essa coisa da família, do filho, do pai, do diagnóstico, da separação, da luta. Alguns sofrimentos pessoais daquilo que você não quer fazer e que você fica fazendo. Você quer se ver livre disso. E você quer um milagre. Muitos vêm à casa de oração para ter um milagre. Muitos. E quando nós oramos aqui antes de começar o culto, a Lu orou assim. Ela disse, Senhor, muitos vieram aqui para receber a tua bênção, para receber a tua resposta, mas também nós estamos aqui para te adorar, e é isso. É normal vir aqui pedindo a Deus, me tira esse sofrimento, está sangrando, está doendo, me livra disso. Foi o choro dessa menina, 17 anos sem calçar um par de tênis, andando com o pé torto. Ela queria um milagre, ela teve um milagre num certo sentido. Mas entenda isso, por favor, e em nome de Jesus. A graça de Deus, quando tem um milagre, é a manifestação da graça de Deus. Mas a graça de Deus se manifesta de outras maneiras também. E muitas vezes não é um milagre. Muitas vezes não é um milagre. Quando Paulo, sofrendo, ele clama para que Deus o livre desse espinho na carne, que a gente não sabe o que era. A voz de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E eu queria muito que você se apropriasse disso e dissesse: mesmo esse sofrimento que não passa, mesmo essa dor que não passa, eu quero renovar a minha confiança nesse Deus que está comigo. Mais importante do milagre que Ele pode fazer por você, e Ele pode, e você pode clamar, e você deve clamar, mas mais importante do que o milagre é que você tenha o dono do milagre. Gente, isso é muito forte. Eu e você precisamos aprender a viver com isso, a contar com essa graça que pode se manifestar dizendo sim, mas essa graça que pode se manifestar dizendo não, porque a graça basta para você e para mim. Olha aqui para mim, está doendo, está difícil, você está sofrendo, daqui a pouco a gente vai ter um tempo de oração aqui, e vamos orar pelos nossos sofrimentos, como a gente está sofrendo aqui no Rio de Janeiro. Vamos orar por isso também. Mas vamos orar para que eu e você tenhamos a dimensão do que é ter essa voz real, real. Eu estou contigo. Pode ser lá no hospital, eu estou contigo. Porque a graça de Deus muitas vezes vai se manifestar numa cirurgia, num medicamento, numa terapia, mas é a graça de Deus. Se é a graça de Deus, é isso que você precisa, é isso que eu preciso. A segunda coisa, tão importante como essa, e a gente encerra aqui. Ficou isso? Você entendeu? Você entendeu que Ele está contigo? Que isso é uma promessa. Eu estou contigo até o fim dos tempos. Se você não morreu, quem está vivo aí? Está todo mundo vivo? Se você está vivo, se eu estou vivo, Ele está comigo, Ele está contigo. Ele falou isso para os discípulos, para aqueles que fecharam com Ele, para aqueles que disseram: eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero te adorar, ainda que a gente tenha dúvida, ainda que esse sofrimento bagunce com a tua mente, porque às vezes bagunça. Quando a gente vê algumas atrocidades, a gente fica com um nó na cabeça, mas o nó na cabeça, eu me aproximo daquele que disse que está comigo e me entrego. E eu digo: Deus, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Mas eu te agradeço por estar comigo. Segunda e última coisa, a cruz aponta para a glória eterna, a esperança da glória. A cruz nunca deve estar separada da ressurreição. O sofrimento é real, mas o sofrimento ele vai acabar. O sofrimento ele vai acabar. Gente, isso está escrito. O sofrimento tem um fim.
e já tem uma data que você não conhece, eu não conheço, e não gaste tempo com isso, por favor. Se prenda àquela expressão de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Isso aqui é revelação. Nós sabemos que o sofrimento vai acabar. Não vai acabar nessa terra, não, não vai. Desculpa. Para de correr apenas para tratar daquilo que você vive hoje. Lembre-se disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, nós vamos morar com Jesus para sempre. Você precisa alimentar a tua alma disso, ainda que seja difícil. E olha o que, que diz a palavra. Por isso não desanimamos, apóstolo Paulo, aos 2 Coríntios. Embora exteriormente nos desgastemos, o nosso lado físico, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos. Erga os olhos, não é, Marcão? Erga os olhos. É o nosso congresso de célula. Erga os olhos. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E olha o que diz Pedro, amados da Igreja do Recreio. Vocês que estão aí na internet da Igreja Digital, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Gente, nós estamos esperando ele voltar. E pode ser que você morra antes, e eu também. E se você morrer, se nós morrermos antes da sua volta, nós estaremos entrando nessa glória eterna. Lembra disso. A cruz nos mostra a eternidade. Por fim, a cruz não responde todas as nossas perguntas sobre o sofrimento, mas ela revela um Deus que entrou na nossa dor, sofreu por nós e promete que o sofrimento não será o fim da história. O fim da história será quando ele voltar. E a Bíblia diz que toda maldade será terminada. A Bíblia diz que lá não terá mais dor, nem lágrimas e nem sofrimento. Gente, se apropria disso e para de gastar a tua vida com coisas daqui. Não, não faça isso. Se envolva com esse Deus e seja uma porta, seja um caminho, seja uma carta viva para tantos que estão sofrendo. Vamos então orar pelo nosso Rio de Janeiro. Vamos pedir misericórdia, porque tem muita gente sofrendo. Miqueias, vamos cantar. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Vamos clamar a Deus. Deus, tenha misericórdia do nosso Rio de Janeiro. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do mundo. E nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar. Primeiro, que Ele está conosco, Ele é poderoso, Ele é presente. Às vezes, Ele não impede as lágrimas, a gente não sabe muito porquê, mas Ele as enxuga sempre, sempre. Você vai perceber um Deus que te toca, que seca as tuas lágrimas, que te abraça, que te afaga. E esse tempo presente, esse sofrimento momentâneo, não pode ser comparado comparado com a glória que em nós há de ser revelada em nome de Jesus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, eu vou deixar na cruz tudo que me ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. E eu dependo desse amor, do seu amor,
queridos. Nós vamos orar agora. Eu queria saber se você quer apresentar diante do Senhor de novo o que está sangrando em você, a tua dor, teu sofrimento, talvez na sua família, talvez algo físico. Mas eu quero dizer como a gente vai orar, para você entender, para você dar um passo se de fato você quiser. Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do teu sofrimento. Mas eu também quero orar para que você redescubra esse Deus que sentiu a dor e que está contigo. Para que você pare apenas de lamentar. O teu lamento é real, eu sei. Mas que você redescubra nesse Deus que desceu, que sentiu a dor, que sabe o que você está passando. Você redescubra isso. E se você quer renovar, como fez Jó, esse apelo é para você também. E da mesma forma que você se perceba numa relação de eternidade, sim, o teu sofrimento, ele pode encerrar aqui, pode, Deus pode fazer um milagre, mas que a graça te alcance. seja com milagre ou sem milagre. Você entendeu isso? Que essa graça te alcance a ponto de você perceber que a glória te espera, que a nossa vida não termina aqui. Porque Paulo disse que se nós pensarmos que a nossa vida se resume a esse lugar, a essa terra, nós somos miseráveis. E eu não quero ser esse miserável. E eu espero que também você não queira ser. E aí eu queria então que você respondesse a esse apelo. Talvez você que esteja aqui, que nem cristão ainda é, você não decidiu que você quer viver para Jesus. E talvez você tenha percebido isso hoje, que faz sentido para você, até com o teu sofrimento, de você apresentar diante de um Deus que se importa contigo, que conhece a tua dor. E esse apelo é para você também. A gente vai cantar mais uma vez. E se você quiser, você vem aqui e nós vamos orar por você. Você que está sofrendo, ou alguém que esteja sofrendo, e você quer ser um intercessor para que essa pessoa seja alcançada com a graça, e quem sabe, precisando desse aconchego de Deus e dessa voz de Deus para hoje e para a eternidade. Vamos cantar Miqueias. Você pode sair do teu lugar e a gente vai orar por você.
Vou deixar na cruz. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você. Na cruz, eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O seu amor me chama e eu.
Aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Antes de orar, vocês que estão aqui à frente, tem alguém aqui que está aqui talvez pela primeira vez, segunda vez, entregando a sua vida para Jesus? Levante uma das mãos. Tem alguém aqui? Graças a Deus, graças a Deus. Tem alguém aí que ainda não é crente, não é cristão, mas decidiu seguir Jesus a partir de hoje? Tem alguém? Levante uma das mãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós não merecemos. Nós não merecemos, mas o Senhor foi à cruz. O Senhor foi à cruz, o Senhor morreu na cruz O Senhor sofreu a nossa dor. O Senhor foi humilhado. O Senhor foi ridicularizado. O Senhor podia ter terminado tudo ali com todos aqueles que te desafiavam, mas o Senhor foi obediente até o fim, para que recebesse a culpa dos nossos pecados. E o Senhor então nos trouxe vida, aleluia! O Senhor nos trouxe vida com a tua morte. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor, há 2000 anos atrás, foi à cruz para que nós pudéssemos ser livres do pecado e da morte eterna. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pai, apesar de viver ao teu lado, apesar de amarmos o Senhor, enquanto estivermos aqui, a gente tem passado por dias difíceis também. E esses irmãos e irmãs estão aqui à frente, apresentando diante do Senhor suas dores, ou as dores de alguém. Estão sofrendo, talvez alguns sangrando, situações de filhos, casamento, Senhor, talvez alguma questão física. Pai, eles não estão aqui diante dos pastores, nem do louvor, nem de mim. Eles estão diante do Senhor. Então, como igreja tua, levante sua mão, querido. Levante a sua mão para cá. Senhor, como igreja tua, nós clamamos misericórdia sobre a vida de cada um desses. O Senhor sabe o nome de cada uma, de cada um. Misericórdia, graça, favor teu, Pai. Pai, cura, liberta, salva, responde, Senhor, em nome de Jesus. A tua igreja clama. Pai, toca, toca na ferida, dá um novo ânimo, muda a perspectiva, Senhor, em nome de Jesus. Pai, desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, eu te peço que eles lembrem e que eles ouçam essa voz, que eles ouçam a voz do Mestre que diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Pai, que eles recebam essa palavra, se apropriem dela, de um Deus que sofreu a nossa dor, de um Deus que conhece a nossa dor. Pai, que eles entendam isso e que vivam isso em nome de Jesus. E traz a memória de cada um, de cada uma. Que o sofrimento do tempo presente, as tribulações, as provações, não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Nós estaremos sempre contigo, Senhor, eternamente. E nós te bendizemos por isso, Senhor. Obrigado. Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Um Deus que se identificou conosco, que sofreu a nossa dor e que conhece o nosso sofrimento e que tem misericórdia de nós. A ti a glória, o louvor e toda a adoração. Oramos por esse rapaz que levantou a mão e talvez outros que estejam aqui. Pai, eu tomei essa decisão, eu tinha 15 anos, foi a decisão mais importante da minha vida, a decisão de seguir a Cristo. Que o Senhor abençoe esse rapaz e tantos outros que estão aqui, que essa entrega de hoje seja uma entrega para toda a eternidade. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Yeah.
você vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Quinta-feira nós vamos ter Guilherme Kerr, César Elbert, a entrada é franca. Venha, participe, vai ser uma bênção. E até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.